ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro com poucas nuvens, a temperatura é de 22 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 7 de agosto de 2017. Saúde da família em xeque. Revisão da Política Nacional de Atenção Básica pode descaracterizar programa de referência, denunciam entidades. Leilão da energia. A ANEEL analisa amanhã leilão de 4 hidrelétricas que eram da CEMIG. Empresa contesta a oferta do governo federal. IPTU verde. Ações de sustentabilidade em imóveis podem dar desconto no imposto municipal. É o que prevê um projeto em tramitação na Câmara de BH. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Consulta pública sobre novo texto da PNAB, a Política Nacional de Atenção Básica, termina hoje. Podem participar gestores, trabalhadores e usuários do SUS. Proposta pelo Ministério da Saúde, a revisão da PNAB vai impactar diretamente no atendimento ofertado à população. Para entidades ligadas à área e especialistas, o que está em jogo é um desmonte das políticas públicas de saúde. As informações com Samuel Souza.
Entidades da sociedade civil afirmam que a revisão da Política Nacional de Atenção Básica coloca em risco o programa Saúde da Família. No SUS, a atenção básica é aquela destinada ao cuidado e prevenção, com acompanhamento mais próximo aos pacientes. Atualmente, as equipes de saúde da família, compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, são a forma prioritária da atenção básica. Mas a minuta da revisão da Portaria 2488 de 2011, que define a PNAB, torna possível aos municípios compor a sua rede de atendimento de forma diferente, sem a equipe de saúde da família. A minuta foi divulgada no fim do mês passado pela Comissão Intergestores Tripartite, instância de articulação e pactuação da esfera federal que atua na Direção Nacional do Sistema Único de Saúde e é formada por gestores da União, estados e municípios. A Abras, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, em conjunto com outras entidades, divulgou uma nota de repúdio à proposta de revisão da Política Nacional de Atenção Básica. Para o professor do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal de Pelotas e membro da coordenação da Abras![, Luiz Augusto Facchini, outras modalidades de atenção básica podem existir, mas com financiamento próprio.
O texto, ele rompe com essa centralidade da saúde da família na organização do SUS, ele financia outras modalidades de atenção básica, que são modalidades de conformação diferente da saúde da família e que poderiam existir, evidentemente, a possibilidade de organizar atenção básica com base, né, em necessidades locais, das características locais, elas devem existir, mas não às custas da saúde da família. Precisaríamos de recursos novos para financiar essas modalidades.
Os especialistas chamam a atenção também para o risco de se perder no sistema de saúde a figura do agente comunitário. Os agentes atuam junto à população, realizando visitas e contatos mais frequentes e tornam possível o acompanhamento de forma mais próxima e eficaz. Na avaliação da fisioterapeuta e membro da diretoria do Centro de Estudos de Saúde, Lio Leal, entidade que também assina a nota de repúdio a revisão da PNAB, a possibilidade dos municípios não contarem mais com os agentes comunitários de saúde coloca em risco não só a capilaridade do SUS, como muitos empregos no país.
Isso é um problema seríssimo no país. Eu acho que a gente conseguiu construir uma política pública capilarizada e de muita potência, porque a gente fez uma opção há mais de 20 anos pela interlocução com a comunidade e pela identificação de um trabalhador, que é o agente comunitário. E nesse momento de desmonte das políticas públicas, esse trabalhador está sendo preterido enquanto um interlocutor estratégico. Então, além de você perder um interlocutor que tem qualificado o Sistema Único de Saúde, você também desemprega uma parcela importante da população.
Quanto ao financiamento, a proposta de revisão da PNAB muda a forma como os estados e municípios recebem recursos. Atualmente, o governo federal repassa valores mínimos para as áreas de atenção básica, média e alta complexidade para os estados e municípios. Na proposta de revisão, o valor do piso repassado para atenção básica passa a ser variável. Para o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Bruno Pedralva, isso pode fazer com que os municípios deixem de lado a atenção básica. Na avaliação de Bruno Pedralva, a proposta de revisão da Política Nacional de Atenção Básica vai ao encontro da tendência do governo federal de reduzir investimentos na saúde, mas é preciso que o financiamento para a área seja incrementado.
A proposta de revisão da política deste governo, ela vem ao encontro dessa política de teto dos gastos e redução do investimento em políticas sociais. Eles flexibilizam o jeito de organizar os centros de saúde, a atenção básica, para que todo mundo caiba num orçamento menor. Então, a primeira questão é retomar um crescimento do investimento em saúde para a gente atingir os níveis internacionais exigidos internacionalmente e os níveis de outros países que têm sistemas públicos e nacionais de saúde.
Vale lembrar que no final do ano passado foi promulgada a Emenda Constitucional 95, que institui um teto de gastos públicos para a saúde para os próximos 20 anos. O Ministério da Saúde afirma que a revisão da Política Nacional de Atenção Básica visa ao aperfeiçoamento do atendimento, já que as diretrizes atuais estão em vigor há 10 anos. Segundo a pasta, o objetivo é ampliar o acesso e tornar o sistema mais eficaz. O diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Alan Nuno, rebateu as críticas feitas à revisão da PNAB, afirmando que a Estratégia de Saúde da Família ainda continua como modelo prioritário da atenção básica no SUS e que a proposta visa dar reconhecimento a outros modelos que atendem a cerca de 10% da população do país. Alan Nuno ainda garantiu que as equipes de saúde da família que já existem não vão ser afetadas e que novos recursos vão ser disponibilizados para os novos modelos de atenção básica.
Para o orçamento de 2018, que ainda não foi definido, né, o governo ainda está fechando para poder mandar a proposta de lei orçamentária anual para o Congresso Nacional, existe sim um incremento previsto para mais recursos aí para credenciamento de novas equipes e novos serviços de atenção básica. E aí eu repito, esses novos recursos vão servir tanto para o credenciamento de equipes de saúde da família, quanto para o credenciamento dessas equipes de atenção básica, que nunca teve, né, esse financiamento, e com a publicação dessa nova portaria passará a ter.
A consulta pública sobre a revisão da Política Nacional de Atenção Básica fica aberta até hoje e é uma oportunidade para que gestores, profissionais e usuários do SUS se manifestem, já que as mudanças da PNAB vão impactar diretamente no serviço que é oferecido à população. A Comissão Intergestores Tripartite deve decidir sobre a revisão da política no próximo dia 17. A consulta está disponível no portal do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, dab.saude.gov.br. Repórter Samuel Souza.
Economia.
A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, vai analisar amanhã, em reunião da diretoria colegiada, o edital de um leilão em que o governo federal vai oferecer a concessão de 4 usinas hidrelétricas operadas atualmente pela CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, cujos contratos expiraram. Diferentes entidades e políticos já se mostraram contrários à decisão do governo federal e saíram em defesa da CEMIG. As informações com Vanessa Bugri.
O leilão das 4 usinas hidrelétricas que pertencem à CEMIG é alvo de uma disputa entre a estatal mineira e o governo federal, que prevê arrecadar 11 bilhões de reais com a concessão. Segundo o governo federal, esse valor é fundamental para a União fechar as contas deste ano, um déficit primário de 139 bilhões de reais. No entanto, o TCU, Tribunal de Contas da União, determinou que o governo repasse cálculos e avaliações antes de publicar o edital de concessão. A Procuradoria do Estado entrou com uma representação no TCU contra a iniciativa, alegando que o repasse das usinas à iniciativa privada acarretaria no aumento da conta de luz como forma dos novos donos recuperarem o investimento e afetaria o consumidor final. Políticos e entidades mineiras também se manifestaram contrários à possibilidade do leilão das usinas da CEMIG. É o caso da deputada federal Jo Moraes, do PCdoB de Minas, que tem participado das reuniões da Frente Parlamentar em Defesa da CEMIG. Ela critica o argumento do governo federal de que o leilão poderia ajudar a reajustar as contas públicas.
O governo Temer quer usar esse patrimônio, que é do povo mineiro, para acertar a sua meta fiscal. O que, o governo Temer tem que fazer? Baixe a meta fiscal. A meta fiscal é para segurar um nível de lucro que os bancos, o sistema financeiro, exige. Não achamos justo que o povo mineiro pague a meta fiscal, que se adequa à meta fiscal. O presidente Temer, ilegítimo, reduz a dívida dos grandes empresários e quer ampliar, através da venda de ativos públicos, como é o caso da CEMIG, suas metas que não são as metas do povo.
O professor da Escola de Engenharia da UFMG e coordenador do Centro de Pesquisas Hidráulicas, Carlos Martinez, adverte que o leilão das 4 hidrelétricas pode acarretar o aumento na conta de luz do consumidor mineiro. Além disso, o professor analisa que, em vez de cortar na carne, o governo federal está jogando a responsabilidade de alcançar a meta fiscal apenas no colo do consumidor.
Mesmo o governo que quer arranjar dinheiro para fechar as contas vendendo patrimônio público, é o governo que libera emendas parlamentares para safar a cara de um governo acusado de corrupção. Então, enquanto cidadão, eu entendo que isso é um péssimo negócio. Ou seja, o Estado ele está devendo, em vez de cortar na carne, na própria carne e na carne daqueles que o sustentam ainda dentro do poder, ele vem para cima da população, tira patrimônio público, que é do povo, aumenta impostos de energia, porque você não se iluda, nós vamos ter aumento do preço da energia elétrica, sim, dentro desse quadro que está se desenhando. E assim ele continua se mantendo no poder às expensas da população.
Ainda na avaliação do professor Carlos Martinez, em vez de privatizar as usinas da CEMIG, o investimento privado deve vir no sentido de construir novas usinas e não de assumir as que já existem. Amanhã, a ANEEL volta a analisar o edital do leilão das 4 usinas hidrelétricas operadas atualmente pela CEMIG. Além disto, segundo a deputada federal Jo Moraes, nesta terça-feira, a Frente Parlamentar em Defesa da CEMIG vai participar de uma reunião em Brasília que vai contar com a presença de representantes da Frente do Setor Elétrico e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para discutir o assunto. Repórter Vanessa Bugri.
Educação.
As inscrições para o ENSEJA, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 2017, já estão abertas e vão até o dia 18 de agosto, às 23h59. O ENSEJA é direcionado aos jovens e adultos residentes no Brasil que buscam certificação no ensino fundamental e médio. A partir deste ano, o exame é o único que fornece a certificação para o ensino médio, já que o Enem perdeu essa função. A aplicação do ENSEJA será no dia 22 de outubro e não mais em 8 de outubro, como anunciado anteriormente. Mais informações no site inep.gov.br/ENSEJA.
Trânsito.
A faixa exclusiva de circulação de ônibus da Avenida Nossa Senhora do Carmo está liberada para outros veículos das 3 da tarde às 9 da noite, no sentido do bairro Centro, horário de maior movimentação. A liberação pela BH Trans já ocorre desde sexta-feira, devido à manutenção parcial da pista marginal da Avenida Nossa Senhora do Carmo, entre Uruguai e Contorno, para obras de recuperação do córrego Acabamundo. Aos finais de semana, as pistas de ônibus em ambos os sentidos já são liberadas para a circulação livre de outros veículos. Inclusive, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, o trânsito está lento neste momento, só que é no sentido BH Shopping, entre a Rua Rio Verde e a Avenida do Contorno. A gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans, demais pontos da cidade, da região central e centro-sul, estão tranquilos, sem nenhuma retenção neste momento. Agora, 12h46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de educação falando sobre cortes na ciência, na tecnologia e na educação.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação Léo Oliveira.
Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação do
Jornal UFMG.
12h47.
Imposto de renda.
Receita Federal abre amanhã a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. Vão ser contemplados mais de 2 milhões e 120 mil contribuintes, totalizando cerca de 2 milhões e 800 milhões de reais em restituição. O lote também abrange restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016. Para saber se teve o benefício liberado, o contribuinte deve acessar o site receita.fazenda.gov.br a partir das 9 da manhã de amanhã.
Política.
Eleições suplementares no Amazonas terão segundo turno no dia 27 deste mês. Os ex-governadores Amazonino Mendes, tudo do PDT, com 38,92% dos votos, e Eduardo Braga, do PMDB, com 24,7%, serão os competidores da nova rodada de votação. Um quarto dos mais de 2 milhões e 300 mil eleitores aptos a votar não compareceram às urnas. 8 candidatos disputaram a eleição suplementar para ocupar o cargo de governador até o fim do ano que vem. O ex-governador José Melo do Prós e seu vice Henrique Melo do Solidariedade foram cassados em janeiro de 2016 por compra de votos, mas ficaram no cargo até a confirmação da decisão pelo Supremo Tribunal Federal.
Educação.
Horizonte sombrio para as universidades. Falta de recursos e previsão de novos cortes colocam instituições públicas em situação complicada. Na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda, fala sobre a política do governo federal para as universidades.
Professor Marcos Taborda, as notícias que chegam pela imprensa sobre a situação das universidades, sobre a situação da pesquisa brasileira, não são nada animadoras. Na semana passada, o presidente do CNPq falou que não teria recursos para pagamento das bolsas em setembro, e o Ministério da Educação, inclusive, respondeu dizendo que esses recursos vão... O Ministério da Ciência e Tecnologia respondeu que esses recursos vão aparecer, mas ele não sabe dizer de onde. Ontem, o jornal Estado de Minas fez aí uma grande reportagem sobre a situação daqui da UFMG e de outras universidades federais do interior de Minas Gerais, também mostrando que há falta de recursos, o que mostra que há um problema aí no financiamento das universidades. Parece que o governo está segurando, né, parte dos recursos em função da crise, do déficit que, com o qual o governo trabalha. Professor, o que está faltando aí para se planejar melhor, né, como que o governo investe nas universidades, né, para não deixar essas coisas como está acontecendo, por exemplo, pagamento de bolsas, o governo dizer que não sabe de onde vai vir o dinheiro?
Na verdade, o que está faltando é política, né? Todos sabemos que recursos não faltam, né? Se há um elemento a ser considerado que é uma crise de ordem econômica, isso também fica bastante relativizado quando nós vemos a generosidade de concessões feitas recentemente em todo tipo de barganha, em todo tipo de acordo político para levar à frente aí não só a política econômica que pretende esse governo agora, muito agressiva contra os trabalhadores em geral, mas também a própria dimensão política, salvar o governo Temer e alguns dos seus acéfalos. Então tem um problema de ordem estrutural que não é exatamente um problema de ordem econômica, é um problema de ordem político. O contingenciamento dos recursos aprovado no ano passado já anunciava para todos nós um conjunto muito grande de problemas com a manutenção de políticas de inclusão básicas, e aí eu incluiria a política de ciência e tecnologia. Então, na verdade, o que nós estamos vendo é a consolidação de algo que estava sendo anunciado já o ano passado. São as bolsas, são os financiamentos de pesquisa, a crise da universidade. A universidade, como a Federal de Minas Gerais, é uma universidade robusta, como bem lembrou o reitor ontem. Mas existem universidades pequenas, existem universidades regionais que sofrem muito com esse contingenciamento de recursos, com essa falta de prioridade para a educação, para a cultura, para a ciência e tecnologia. Ou seja, nós só conseguiremos reverter isso se nós atuarmos na esfera propriamente política e pararmos de pensar que o problema é de ordem econômica. Definitivamente não é um problema de ordem econômica.
Pois é, professor, porque também, se a gente parar para pensar, há a questão de que universidades do interior, por exemplo, estavam em processo de expansão e muitas obras ficam paradas nesse período, que também é um desperdício, né, de recursos.
Sem dúvida, você veja bem que nos últimos anos, nas últimas décadas, nós vimos um acesso, uma possibilidade de acesso à universidade sem precedentes na história brasileira. E com isso motivado por uma política de expansão física, da infraestrutura, etc. Agora, se no caso do UFMG, especificamente, são praticamente 10 obras, se não me engano, 8 ou 9 obras paradas, você imagine isso, o que significa para essas universidades do interior, essas novas universidades, lugares do Brasil onde não tinham acesso ao ensino superior.
Professor, o senhor acha que também esse tipo de política, né, do governo segurando recursos para as universidades, pode abrir possibilidade para esse discurso de que as próprias universidades devem correr atrás desses recursos por meio de outras formas de financiamento, como, por exemplo, por doações e algo do tipo?
Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que você tocou no cerne da questão. Me parece que no horizonte desse conjunto de iniciativas de ordem política e econômica está justamente a tentativa de privatizar, vamos usar a palavra aqui entre aspas, mas de privatizar a educação em todos os níveis e, sobretudo, no ensino superior. Isso é um desejo antigo de grupos econômicos poderosos no Brasil e no mundo, né? E nós temos uma experiência universitária no Brasil. Nós somos um dos poucos países do mundo onde a universidade é, de fato, pública e gratuita. O acesso é livre e é mantido pelo dinheiro dos impostos. Eu não tenho dúvida e concordo plenamente com você. Eu acho, sim, que está em jogo, nessa dimensão política da crise que se diz econômica, as possibilidades de abrirmos, ou melhor, do Brasil abrir para iniciativa privada, sobretudo capital estrangeiro, mas também dos grandes grupos empresariais nacionais, ao acesso à manutenção, ao controle do ensino superior em todos os níveis, da graduação, que já acontece bastante, passando pela pós-graduação, pela pesquisa, etc. Eu acho que essa é a grande questão que nós temos que denunciar e não passar o PIRE com o PIRES na mão pedindo esmola do governo. É discutir, sim, a política para a educação que esse governo tem tentado implementar através dos seus acordos com os grandes grupos empresariais.
Professor Marcos Taborda, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana com mais uma coluna de educação.
Eu agradeço mais essa participação. Uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. E se você quiser, pode ouvir novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 12:55, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre o projeto do IPTU Verde, que pode dar desconto no imposto para quem fizer ações de sustentabilidade em suas casas. É já já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:56.
De olho na cidade.
Despejos administrativos realizados sem ordem judicial em áreas públicas municipais serão tema de audiência pública na Câmara Municipal às 19h de hoje. Realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, a audiência quer apurar despejos promovidos pela Prefeitura em locais como o Viaduto Amazonas, próximo ao bairro Calafate, que retirou cerca de 30 pessoas do lugar. Para debater foram convidados secretários da Prefeitura, Promotoria de Direitos Humanos do Ministério Público, Brigadas Populares, Movimentos de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, Comissão Pastoral da Terra e Fórum Mineiro de Drogas e Direitos Humanos. Portanto, a reunião será hoje às 19h na Câmara Municipal. E uma proposta da Câmara de BH sugere a implantação do IPTU Verde na capital mineira. A medida visa oferecer descontos nos IPTUs residenciais e comerciais para quem adotar medidas sustentáveis. As informações com João Pedro Viegas.
A população de Belo Horizonte vai poder escolher, em uma lista com 68 itens, quais medidas sustentáveis deseja instalar em sua construção, seja ela comercial ou residencial, para obter descontos no IPTU, o Imposto Territorial e Predial Urbano. São várias opções, que vão desde a instalação de redutores de pressão nas torneiras e chuveiros, passam pela fixação de painéis fotovoltaicos e vão até a instalação de turbinas eólicas e tetos verdes, que produzam alimentos destinados ao consumo humano. O projeto apresentado pelo vereador Gabriel Azevedo, do PHS, funciona com um sistema de pontos. Cada medida sustentável instalada na construção tem uma pontuação específica, que, quando somada, define o valor do desconto que será aplicado no IPTU do cidadão. Quem atingir pelo menos 60 pontos recebe um desconto de 5%. Quando a pontuação for de pelo menos 80 pontos, serão descontados 7% do valor do imposto. Para atingir o valor máximo do benefício, de 10%, é preciso que os dispositivos sustentáveis instalados na construção atinjam, no mínimo, 110 pontos. De acordo com o autor do projeto, vereador Gabriel, os dispositivos sustentáveis têm como objetivo reduzir os impactos e fenômenos climáticos negativos em Belo Horizonte. As medidas, segundo ele, se difundidas e adotadas pela população, podem gerar uma mudança na matriz energética de Belo Horizonte em menos de uma década e poderiam evitar, ainda segundo o vereador, o racionamento de água. O político ressalta que a adoção dessas medidas vale a pena e os custos de instalação cabem no bolso do cidadão.
Se a pessoa quiser implantar um sistema de painel fotovoltaico na casa dela, ela vai gastar, em média, um valor que ela pode financiar. Esse financiamento cabe em parcelas que equivalem à mesma quantidade da conta de luz. E em razão de 5 ou 6 anos, o que ela pagaria de conta de luz, ela paga da parcela. E depois ela tem, por 30 anos, energia de graça. Então, ou seja, ainda que seja uma família muito simples de condições, ela consegue pagar por esse equipamento com o tempo, com o mesmo mesmo valor que ela já pagaria a conta de luz.
O vereador também destaca que a concessão do desconto está diretamente relacionada com a permanência das medidas instaladas. Ele explica que, caso esses mecanismos tenham a quantidade reduzida ou forem removidos, o consumidor pode ter o benefício alterado ou até cancelado. O projeto define que a vistoria e parecer positivo para a concessão do desconto será feita por técnicos da Prefeitura de BH. Quanto aos valores, o texto do projeto de lei explica que as contas públicas serão equilibradas através da modificação da atual tributação aplicada a quem comete crimes ambientais. Na prática, essas multas ficarão mais caras para que o município não sofra alteração na receita. Mas, para o professor da Escola de Arquitetura da UFMG, André Luiz Prado, as medidas precisam ser analisadas com cautela, já que algumas delas podem não ser adequadas para a geração de energia no cenário de Belo Horizonte. Ele também avalia se a população de BH vai encontrar vantagens nesse novo modelo.
Essas ações, elas têm que ser discutidas no âmbito técnico, porque algumas delas podem ter pouco efeito prático. Por exemplo, em relação à energia eólica, Belo Horizonte não é um sítio eólico. Então, instalar um captador eólico no topo de um prédio vai ter pouco efeito prático. Se as pessoas sentirem que vale a pena a relação entre o desconto que elas vão ter e o custo a mais para instalar um sistema desses, isso vai funcionar. Então, a gente teria que ver essa relação custo-benefício.
Desde 2015, a cidade de Salvador, capital da Bahia, utiliza o sistema de IPTU verde. O programa funciona com proposta similar à do vereador Gabriel, com a mesma porcentagem de desconto no valor do imposto. De acordo com o secretário da Cidade Sustentável e Inovação de Salvador, André Fraga, o IPTU verde é bem aceito na capital baiana. Mas, atualmente, a cidade conta com apenas 3 empreendimentos certificados e mais 15 no processo de obtenção da certificação. Apesar do baixo número de adesão, se levarmos em conta o tamanho da cidade, o secretário destaca que os resultados são bons e que novas medidas estão sendo pensadas para que a população se interesse mais pelo projeto.
Na prática, o programa hoje ele tem sido mais atraente para novos empreendimentos. Então a gente acha que foi uma aderência muito grande, principalmente se a gente considerar o fato da crise econômica do país, que afetou diretamente o mercado da construção civil. A gente está, nesse momento, inclusive, finalizando a revisão do decreto. Nós vamos atualizá-lo para permitir que ele possa facilitar ainda mais o acesso ao programa. A gente vai revisar a pontuação, vamos revisar algumas tecnologias, entre outros elementos. Nós temos bonificações, por exemplo, para empreendimentos que já existem e que é o que a gente chama por um retrofit, né? Vai ser reformado para buscar uma certificação. A gente dá uma pontuação extra para esses empreendimentos, justamente para incentivar o retrofit de empreendimentos antigos.
Você acompanha a tramitação completa do projeto de lei 179/2017 clicando na aba Projetos e Mais no site da Câmara de Belo Horizonte. O endereço é www.cmbh.gov.br. Repórter João Pedro Viegas.
O projeto do IPTU verde já foi aprovado em primeiro turno na Câmara Municipal de Belo Horizonte e agora vai passar novamente pelas comissões antes de ser votado em segundo turno. 1:03 termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de João Pedro Viegas, Maria Dulce Miranda, Samuel Souza e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.